Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com Davi Pereira. Não sei se é Davi ou David, vai me corrigir depois, se ele vai me chamar de Fred também. A gente vai se acertando aqui ao longo do caminho. Ele é da Porto Seguro, é o superintendente do Carro Fácil, que é um programa de carro por assinatura da Porto. A gente já teve aqui outras concorrentes, né, em outros episódios do podcast. E o nosso compromisso com vocês é sempre de falar o máximo possível em todas as alternativas disponíveis aí no mercado. Então, hoje eu agradeço o Davi pela disponibilidade em nos atender e vir aqui contar para nós sobre a proposta de valor deles, o que é o Carro Fácil da Porto Seguro, que é uma empresa muito conhecida no mercado, né? Mercado alto, inclusive, com seguro, né, David? Talvez vocês estão fazendo uma extensão aí de produtos e já pegando aquele cara que estava acostumado a contratar o seguro Porto, mais ou menos por aí?
É, mais ou menos por aí, Fred. Vou te falar primeiro do nome. Então, essa pergunta de Davi ou David aí é uma pergunta que metade da população brasileira tem, né? Mas minha mãe prefere David, então eu sigo a preferência da minha mãe.
Ó, cara, preferência de mãe não dá para negligenciar. Então, David, vamos lá. Que a sua mãe não fique chateada conosco. Se apresenta, por favor, aí, cara. Eu não te apresentei direito.
Imagina, Fred. Primeiro, obrigado pelo espaço. Obrigado. Acho que falar de carro por assinatura é um tema relativamente novo, né? Acho que falar desse tema aqui, que ainda é um momento muito, muito novo, as pessoas desconhecem um pouco, desconhecem se faz sentido, se não faz. Então é sempre um prazer tentar explicar ou deixar um pouco mais claro, né, sobre o tema. Então eu tô aqui na Porto já há 14 anos, tem uma jornada longa aqui na Porto Seguro, vindo de algumas experiências de Unibanco, Itaú. Então sou fruto das fusões e associações que foram feitas aí no passado, mas já respirando aqui com sangue azul correndo há 14 anos. Então hoje eu sou responsável pelo Carro Fácil, já passei por outras empresas aqui da Porto. Carro Fácil, uma unidade de negócio, então uma vertical que vem da Porto Seguro, com tudo aqui debaixo dessa vertical, e que tem a grande missão de manter o brasileiro apaixonado pelo carro. E aí eu conto um pouco da história de qual é essa missão aí de manter o brasileiro apaixonado pelo carro. Eu conto um pouco dessa história aí, que é uma história legal de se contar.
Ué, agora ou depois?
Já emendo? Pô, então vou emendar.
Vamos lá, cara, vamos lá.
Deixei você curioso e vou emendar. Cara, você puxou um tema que é legal, que é a Porto Seguro, muito conhecida pelo seguro de carro, e a gente estava tentando fazer alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o Carro Fácil surge de uma preocupação com o seguro de automóvel. Há algum tempo atrás, 2012, 2013, o Roberto trouxe um tema para a mesa, que é: meu filho não quer ter carro. Eu fui conversar com meu filho e meu filho falou assim: não, pai, não quero ter carro. E aquilo causou um grande susto no Roberto. Assim, a gente está num cenário aqui que eu não imaginava. Se as pessoas não querem mais ter carro, não tem por que ter seguro. E se não tem seguro, o que a gente vai fazer da vida? E aí a gente precisava, naquele momento, pensar em alguma outra coisa que fizesse sentido. E a gente precisava aprofundar, de fato, naquela primeira percepção de que o brasileiro estava se desapaixonando pelo carro. Naquele momento, a gente para, então, para entender se era isso mesmo. E aí, algum tempo depois, a gente começa a perceber que, na verdade, a frase fazia sentido, mas estava no contexto errado. A frase estava no negativo e, na verdade, era o positivo. Não é que o brasileiro estava se desapaixonando pelo carro. O brasileiro estava se apaixonando pela comodidade. Então, quando você começa a observar Uber, quando você começa a observar iFood, quando você começa a observar Airbnb, Rappi, você começa a perceber que o brasileiro está apaixonadíssimo pela comodidade. E ele não topa mais ter nada que gere para ele dificuldade. E a partir daí nasce o Carro Fácil. Porque não é que o brasileiro está se desapaixonando pelo carro, ele está se desapaixonando pela dificuldade que o carro gera. E é por isso que nasceu o Carro Fácil. Então, se a gente imaginar dessa paixão da comodidade, chega um absurdo da gente. Tem coisas que a gente nem percebe, né? Hoje a gente vai num posto de gasolina, a gente nem sai do carro para pagar. Os gringos vêm para cá e falam assim: cara, como é que existe isso, né? Como é que lá nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas saem do carro para colocar gasolina? Aqui a gente não sai do carro nem para pagar. Então é uma cultura de comodidade que a gente gosta de não fazer nada, né? E é isso. E acho que dentro desse contexto, né, o Carro Fácil tem uma conexão com a Porto que já vinha nessa questão de: por que que eu tenho seguro de carro? Por que que eu também não tenho serviço para casa dentro do seguro de carro? Por que que eu também não faço um atendimento muito diferente? Por que que eu não tenho mais serviços do que as outras empresas que facilitem o dia a dia do cliente? Então a gente já estava nessa jornada de comodidade. Só que esse produto era um produto que até então a gente não tinha pensado e que faz todo sentido, não só pelo momento da nova geração, e inclusive da geração atual, né? Porque quem gosta de comodidade não é o jovem, quem gosta de comodidade é todo mundo. Então não é uma mudança de geração, é uma mudança de comportamento. Então hoje, a nova geração, obviamente, que já tem esse DNA de nascimento, né? Então ela não nasceu com a dificuldade, mas hoje a gente está falando aí de qualquer tipo de faixa etária tem essa mesma questão. Em termos de comodidade, o carro fácil ou o carro por assinatura, ele vem bem a calhar a essa percepção e essa mudança de comportamento.
Não, legal a história, bacana demais, gostei. Ferrou, né? Meu filho não quer ter mais carro, gostei. Momento, para pensar e reflete, rever o paradigma. E para mim é muito claro isso também, né? Hoje, inclusive, estava tentando ajudar meu pai a tirar o segunda via, ó, uma pequena anedota aqui, do documento de transferência do carro dele que ele extraviou, perdeu, não sabe onde colocou. Cara, site do Detran, aquela loucura, emite...
Leva para fazer vistoria.
Agenda para fazer vistoria. Então, assim, realmente é uma coisa que parece que a nossa correria de hoje em dia não está permitindo mais para muita gente, e é uma coisa que o programa de carro por assinatura resolve, né? Um problema que ao assinar um carro, você deixa de ter. Aproveito para te perguntar, para aqueles que ainda não conhecem o programa de carro por assinatura, defina aí para a gente, por favor, o que é o carro Fast Support, como é que ele funciona?
Eu vou partir de trás para frente, tá? O carro fácil, a gente tem uma brincadeira interna, né? O carro fácil é, você assina o carro fácil e fica só com a parte boa do carro. Tudo aquilo que não é bom, você deixa que a gente tenta resolver. Então, o que é a parte boa? A parte boa do carro é pegar um carro zero quilômetro, sentir o cheiro do zero quilômetro, né? Essa é a melhor coisa, que acho que esse cheiro do zero quilômetro é uma memória afetiva importante. Abastecer e andar. Então, essa é a parte boa de desfrutar do carro. Parte como eu faço seguro na seguradora A, B ou C, entendendo que a Porto é a melhor seguradora do mercado, aproveitando aqui para fazer um pouco de... Então, eu faço seguro na seguradora A, B ou C, eu pago o meu IPVA parcelado, eu pago o meu IPVA à vista, eu pago as multas antecipado, eu pago todas as minhas multas quando for vencer meu documento, quem vai me lembrar da multa? Então, toda essa parte, vou fazer manutenção, será que eu confio na concessionária que eu comprei o carro? Será que eu faço no meu mecânico de confiança? Será que vale a pena manter a garantia do carro? Todas essas preocupações que giram em torno de ter um carro, a gente não gostaria que o cliente tivesse. Isso tudo fica com a gente. Isso sem contar na dor que é vender o carro. Né? Então, quando você imagina que você vai vender o carro, você imagina assim, tá, eu assino o documento primeiro ou eu recebo dinheiro primeiro? Então, é um exercício de confiança ali naquele momento. Será que eu estou fazendo negócio com a pessoa certa? Será que eu confio nessa pessoa? E aí, tem muita gente que, por conta dessa dúvida na hora de vender o carro, vai até uma concessionária e entrega o carro por um valor muito aquém do que ele poderia vender no particular. Isso acontece. Então, todo este trabalho de você ter um carro, a gente gostaria de tirar. E é isso que o carro por assinatura se propõe. O carro por assinatura, ele se propõe a... Deixa que a gente, especialista na gestão do carro, que a gente se preocupa com imposto, que a gente se preocupa com seguro, que a gente se preocupa na hora certa de fazer manutenção, no lugar certo de fazer manutenção. Inclusive, eu vou buscar teu carro, se você não quiser levar o teu carro no concessionário, eu pego ele e te devolvo no final do dia, para te gerar mais comodidade. E na hora de vender, eu sou especialista na venda e na compra de carro, então deixa que eu faço por você. Então, o carro por assinatura é isso. O carro por assinatura é deixar os especialistas fazerem aquilo que a gente é especialista e deixar o cliente desfrutar de ter um carro, porque ter um carro ainda é uma necessidade, talvez em outros formatos. Mas ainda é uma necessidade.
E os modelos disponíveis e prazos? Consegue dar uma palhinha para a gente, para quem está escutando e está interessado, está namorando aquele carro, para saber se está no grid de vocês? Eu sei que vocês têm uma questão de restrição geográfica, inclusive, talvez valha a pena mencionar também.
Fred, a gente está hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, a gente já chegou lá. Estamos chegando em BH logo, logo. Então, logo, logo a gente está indo para aí. A gente está indo para logo, logo, BH e Brasília. E a gente está ainda estudando Vitória do Espírito Santo, mas é só um exercício de regionalização. Então, a gente vai chegando e a gente vai ampliando a partir das capitais. Então, logo, logo, o carro fácil chega em Belo Horizonte. Falando de carro, a gente sempre está olhando, principalmente, para os carros mais vendidos. Então, sempre que você observa que você tem os carros mais vendidos, é onde a gente está. Então, desde um carro popular, a gente não tem hoje no nosso portfólio carros mecânicos, porque era muito um perfil de operacional, mais frota, então os nossos carros começam num perfil automático. Até carros de luxo, mas a gente ainda trabalha com carros de luxo até 200 mil reais. A gente não passa deste patamar Então, carros como BMW, Mercedes, a gente ainda não tem dentro do nosso portfólio. Aí é um outro processo que ainda está em estudo também. Mas dentro desse range aí, a gente tem principalmente os carros mais vendidos. Hoje, a grande paixão do brasileiro hoje ainda está girando ali na T-Cross. Cross é um carro da Volkswagen que foi um acerto de segmento, né? Nem é a SUV grande, nem é o nosso carro mais baixo, mas é um segmento ali muito linear. E foi virou desejo dos brasileiros hoje. Então, a T-Cross é um carro que está muito bem posicionado e também é o principal carro do nosso portfólio hoje, junto com a Tracker da Chevrolet, junto com a Nissan Kicks da Nissan. Então, esses carros estão muito bem posicionados e são os carros principais do nosso portfólio. Planos. A gente tem planos de 12 meses, então é sempre um contrato de longa duração. Então, é um contrato diferente do modelo de uma locação de carro diário. Então, é uma assinatura mesmo. Então, é um carro seu. Então, a assinatura, ela parte de 12 meses, chega até 24 meses, a gente tem pouquíssimos casos de 36, então gira sempre entre 12 e 24, e também tem a opção de 18 meses, para quem não quer o contrato de 24, não quer o contrato de 12, 18 meses acaba sendo também uma alternativa. E esses são os modelos que a gente trabalha hoje, mas basicamente todo o portfólio de carro disponível hoje, a gente acaba trabalhando em algum momento da jornada, a não ser que seja um carro muito específico. Aí ele fica fora do nosso portfólio.
Tá. Uma curiosidade e uma pergunta. Assim, a questão de, para cidades nas quais vocês ainda não estão trabalhando, a restrição, o que, que é? Ter frota naquela localidade? Qual que é o limitador para que vocês ajam nacionalmente, por exemplo, como vocês têm concorrente que age?
Na verdade, é uma questão de fazer bem onde a gente está. É, então, acho que é um teste operacional. Então, a nossa operação, ela nasce em São Paulo, onde a gente tem um pouco mais de controle. Logisticamente, faz sentido a gente ir para o Rio de Janeiro, porque está perto. Aí a gente está indo para Curitiba, está indo para BH. Então, a gente vai fazendo aquele círculo do Zorro, que é expandindo a partir de um ponto. Então, não tem nenhuma grande limitação do porquê. Porque a Porto Seguro, ela já é uma empresa nacional, com serviços nacionais. Mas como a gente está passando nesse momento por uma crise no setor automotivo, então você tem uma restrição maior de veículo, principalmente veículos zero quilômetro, por uma questão de responsabilidade, não faz sentido a gente sair expandindo regiões se a gente não tem produto para entregar nessas regiões. Então, por conta disso, a gente tem uma restrição neste momento maior de expandir e não fazer isso tão rápido.
Ok, uma outra pergunta que a gente recebe aqui direto, cara, obviamente, a gente é um site de finanças pessoais, a gente faz as contas, né? É se vale a pena ou não, comparações entre comprar e assinar e, sei lá, financiar, consorciar, quer dizer, há diversas maneiras de se obter, né, o veículo. O que você pode dizer para a galera que está nessa aí de tentar avaliar ainda financeiramente se vale a pena ou não? Alguma ideia, alguma dica, alguma análise?
Fredi, eu vou pegar um outro tema para explicar esse tema, tá? O tema de carro por assinatura, ele pegou uma carona, se eu posso chamar dessa forma, com a evolução da nossa cultura de investimento. Quando as empresas de investimento começaram a se tornar populares, porque se a gente acha que hoje ainda falta muito para a gente chegar em países desenvolvidos, se a gente olhar 5 anos atrás, era ainda mais distante essa conversa, né? Hoje a conversa em investimento em renda variável é muito mais comum nas rodas de conversa do que eram há 5 anos atrás. E quando a pessoa começa a falar de investimento, automaticamente ela começa a fazer conta. E conta de tudo, né? Eu compro, eu alugo, eu faço, eu não faço, quanto vale meu dinheiro, se vale a pena eu comprar uma casa, vale a pena eu alugar uma casa, se vale a pena eu manter meu dinheiro investido e alugar. Então, todas essas conversas de valor do dinheiro no tempo começam a ficar muito, muito mais palpáveis. E o carro fácil surfa muito bem essa onda, mas ainda assim não vale a pena para todo mundo. Então, tem um público específico que o carro por assinatura nem o carro fácil vale a pena, né? Então a gente começa pela questão de se você é uma pessoa adepta ao carro zero quilômetro ou não. Então, se você não é adepta a um carro zero quilômetro, se você sempre costuma comprar carro seminovo, talvez o carro fácil não seja para você. Por que talvez o carro fácil não seja para você? O carro por assinatura, ele é baseado em 3 pilares. Proteção da depreciação, proteção dos juros que você tem do dinheiro e proteção dos custos que você tem em relação à manutenção e etc., que você não sabe que perde por deixar isso se alongar, mas você perde. Uma dessas questões é a questão da venda do carro. Quando você entrega para um especialista, muito provavelmente ele venda o carro melhor do que você e vai ter mais rentabilidade do que você naquele carro. Então são esses 3 pilares, né? Então aqui o primeiro pilar falando então em termos de depreciação do bem. A depreciação funciona muito bem como argumento quando você compra um carro zero, porque a depreciação do primeiro ano do carro, ela é muito intensa. Então se você já não compra o carro no primeiro ano, essa conta já começa a não fazer tanto sentido para você. ela faz sentido se você financia. Por que ela faz sentido se você financia? Porque os juros do financiamento é muito mais alto do que quando você compara com o carro por assinatura. Então, se você não tem a cultura de comprar carro zero, mas você tem a cultura de financiar carro, talvez o carro por assinatura faça sentido para você. Se você tem a cultura de comprar carro zero e financiar, com absoluta certeza faz sentido para você. Porque esta combinação, carro zero financiado, não tem discussão. O carro por assinatura faz mais sentido do que comprar um carro financiado e zero quilômetro. Terceira opção, clientes que não financiam e compram carro zero quilômetro. Empata essa conta. Aí a gente volta para aquela conta lá de trás, que é que o brasileiro está apaixonado pela comodidade. Então, como a conta empata financeiramente e o modelo por assinatura tem muito mais comodidade do que você comprar um carro à vista, talvez o modelo por assinatura faça sentido. Então, acho que olhando para essas três personas diferentes entre si, a gente pode ter aqui alguém que o carro por assinatura, o carro fácil no caso, ele pode ou não fazer sentido. Seminovo comprado à vista, acho que não faz. Seminovo comprado financiado, acho que faz. Depende do ano. Zero quilômetro e financiado, com certeza faz. Zero quilômetro e à vista, faz pela comodidade. Talvez nem tanto pelo valor financeiro atribuído.
Legal, gostei. Vamos fazer uma tabelinha aí para acompanhar na parte escrita do áudio para poder...
Grande resumo, mais ou menos isso.
Não, pessoal, adora resumo.
Tem outras contas para fazer, mas em resumo é isso.
É muito difícil fazer as contas, né? Porque tem a manutenção, o cara tem um mecânico de confiança que ele, né? Cara que não gasta uma porca a mais do que precisa. Pô, é isso aí, velho. Aí quem que vai, né, ganhar de você? Ele sabe comprar, vender, não se apurrinha com ir a feirão ou anunciar e ter que negociar. Tem certas pessoas que realmente são afortunadas, né? Que eu acho que não é o meu caso, pelo menos.
Nem o meu.
Legal. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: você mencionou, né? A gente está trocando com a assinatura a questão do ter pelo usufruir, né? Que tipo de desafio isso impõe para vocês? Como é que é ter que lidar com essa mudança que eu acho que é até cultural?
A gente está aprendendo ainda, né, Fred? Acho que a gente está aprendendo a como lidar com essa cultura das pessoas de eu prefiro pagar mais caro, mas no final é meu. Então, essa cultura que a gente... Não é nem cultura do brasileiro, acho que tem outros países que tem essa mesma cultura, tá em função do histórico econômico, né? O brasileiro ainda tem a questão de segurança, né? Preciso ter uma casa própria para me sentir seguro, preciso ter um carro próprio para me sentir seguro, o aluguel ainda... Então, a gente vem tentando desmistificar essa cultura através desse tipo de conteúdo. E acho que vocês são um podcast que ajudam muito a isso. Então, que vocês fazem a provocação certa da pessoa para fazer conta. Então, na verdade... não é que você está deixando de ter, não. Você continua tendo. Porque, na verdade, o ter eu tenho dinheiro no banco para ter o que eu preciso. Mas eu faço uma opção a partir disso, que é usar e não ter. Porque o meu dinheiro no banco vale muito mais do que o meu dinheiro parado em algum lugar. Então, acho que a gente tem uma soma de empresas e uma soma de pessoas e uma soma de meios de comunicação trabalhando fortemente para que a gente faça as provocações corretas, para que as pessoas que entenderem que existe ganho financeiro no usufruir versus o ter, em algumas condições, que opte por isso. Não faz sentido alguém que faça carro por assinatura nunca ter ponderado morar de aluguel. É o meu caso. Então, não faria sentido nunca ter ponderado isso. Tanto que hoje eu moro de aluguel. Porque não como meio de vida, mas como opção. Fiz conta e entendi que morar de aluguel fazia mais sentido do que ter uma casa própria. Porque fazendo as contas entre pagar juros de financiamento ou consórcio e ter o dinheiro no banco rendendo, ainda mais a taxa de juros que a gente tem hoje, né? Ainda mais surfando essa onda de taxa de juros, fazia mais sentido ter uma casa, pagar um aluguel do que ter uma casa própria. Então acho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento de aculturamento, e acho que esse é o grande desafio. Né? Explicar para um, que vai explicar para mais algumas pessoas. Mas tem um ponto principal aqui, Fred. Quando a gente convence alguém que faz sentido essa conta, a gente precisa, de fato, garantir que aquilo que a gente está prometendo acontece. Então, Eu não posso dizer que o carro é fácil e no meio do processo eu atender mal e no meio do processo eu não entregar um produto condizente com aquilo que a gente prometeu. Porque a comodidade precisa vir junto, né? Então não é só questão financeira, a comodidade precisa vir. Então acho que tem esse reforço. Faz sentido pela parte financeira das pessoas fazerem contas e quando eu consigo atrair alguém, eu preciso garantir que o produto funcione. Tem uma história curiosa, acho que nos meus primeiros dias de carro fácil. Quando eu cheguei, o carro fácil já existia, né? Na Porto. E eu fui tentar entender o que era o gatilho, de fato, das pessoas, quem contratava. E eu tinha muito, muito forte para mim que quem contratava era o público mais jovem, né? Aí, de repente, a gente estava na área do carro fácil, ainda era presencial, quando eu cheguei ainda era presencial. E aí eu vejo dois senhores, um senhor de 69 e uma senhora de 65, parados no carro fácil, com alguns papéis na mão, não entendi muito bem o que era. E eu fui conversar com eles, curioso, fui lá conversar com eles, perguntei, aí entendi quem era, e convidei eles para um café. A gente tem lá na Porto Seguro, a gente embaixo da nossa matriz, a gente tem um café aberto ao público, daí eu desci para tomar um café com eles. E aí no meio do café eu perguntei assim, como é que vocês chegaram no carro fácil? Porque eu tava curioso, né? Como é que alguém com uma idade, alguém mais experiente, chegou no carro fácil entendendo que o nosso produto é um produto mais público jovem. E aí o senhor falou assim, meu filho é economista. Eu falei, já entendi como vocês chegaram no carro fácil. E a partir daí eu entendo os gatilhos, que na verdade todo mundo é influenciado por alguém, inclusive as pessoas mais experientes. Então, quando a gente tem alguém que incentive você a pensar no financeiro, a partir dali você gera um gatilho de pensar em todos os ativos que você tem e se você tem uma outra forma de ter aquele ativo.
Muito legal, tá vendo? Quem tem um filho economista.
Você olha só, viu?
Claro que minha mãe esteja escutando esse podcast aqui. Ô mãe, poder dos economistas. Mas legal, você é financista também, achei mais um. Eu também não podia ser diferente, né? Egresso da Unibanco, mais um que mora de aluguel.
Eu sou atuário de formação, né? Eu sou atuário, sou ainda mais raro.
Aí, tá vendo?
Atuário.
Excelente. Economista é igual pardal. Você joga uma pedra pra cima, cai uns três da árvore, assim, mas atuário é mais raro mesmo. Cara, você falou outra
atuário
coisa.
Atuário é raro. É bem
raro. Eu queria explorar outra coisa. Você falou de seminovos. Vocês fazem o carro da assinatura para os seminovos também, é isso? Que eu acho que é o diferencial de vocês.
Ainda não. Na verdade, quando eu falei de seminovos, eu estava falando que o carro fácil, zero quilômetro, faz sentido para quem compra um seminovo financiado.
Tá.
Um perfil. Okay. Perfil de compra. Alguém que adquire um carro seminovo através de um financiamento, o carro fácil, que hoje é só zero quilômetro, faz sentido para essa pessoa. Acho que ninguém no mercado trabalha com modelo de carro por assinatura seminovo.
Tá? Pois é, isso que eu ia dizer. Eu tive no site da Porto aí, vocês têm uma parceria, eu acho que com iCarros, um marketplace seminovos lá também, que
a
é
gente
uma outra
tem.
História, né?
E, na verdade, é ao final do nosso processo, Fred. Todo carro que a gente aluga como zero quilômetro, ele retorna para nós. E esse carro retorna muito novo. Então, 90% dos nossos carros, eles retornam entre 12 e 15 mil quilômetros. Porque o cliente sente que aquele carro é dele, então ele cuida, de fato, daquele carro. E aí a gente faz a desmobilização desses ativos, que é vender esse carro como seminovo. E aí a gente utiliza iCarros, WebMotors, as plataformas tradicionais de compra e venda de carro, mas comprar um carro com procedência, com garantia Porto, a gente sabe exatamente quem foi o motorista. A gente faz um pedigree do carro mesmo. Então a gente fala qual a profissão, qual a profissão do antigo condutor, se a gente sabe se aquilo é relevante de fato, para que a pessoa sinta assim, eu estou entrando num carro que foi deste dono. Então tem toda uma jornada de experiência, inclusive para quem compra um carro seminovo. Então é só o fim da jornada, mas a gente não faz locação de carro seminovo.
Legal. Uma coisa que também está no contrato, vocês não fazem esse programa para motoristas de aplicativo, né? Então eu acho que isso é só para o motorista de passeio mesmo, né? Normal. O programa foi criado para isso. O que você pode dizer para essa turma aí? Tem alguma coisa no pipeline aí? Tem algum lançamento? Estão pensando neles? Sai alguma coisa nessa mesma linha para eles ou não?
Na verdade, é um outro produto, né? Na verdade, o carro por assinatura é uma coisa e o carro para motorista de aplicativo é outro produto, completamente diferente. Por isso que a gente não aceita motorista de aplicativo dentro da assinatura e, fatalmente, não vamos aceitar cliente pessoa física dentro do motorista de aplicativo. Mas existe pensamento, existe projeto para que a gente tenha isso em algum momento da nossa jornada. Ainda falta muito, né? A gente ainda está surfando uma onda de assinatura, mas existem estudos para os motoristas de aplicativo, sim. A gente ainda está observando observando muito esse mercado, porque é um mercado em constante transformação, né? Então, influenciado pelo valor do combustível, influenciado por uma série de outras coisas, mas é um projeto que a gente tem, porque é um público importante para a população e importante também pela questão de mobilidade, como a gente faz parte dessa transformação de mobilidade, a gente faz questão de promover isso, não faria sentido a gente não olhar para isso.
Legal. Um outro diferencial que eu acho que de vocês é a questão do corretor, né? A Porto, como a gente comentou no início da conversa, é uma empresa muito forte no ramo de seguros, com uma rede de corretores muito grande, e eu imagino que vocês não queiram ter deixado esse pessoal de fora quando lançaram um produto a mais no portfólio, mas isso é uma coisa meio de vocês. Tem outras concorrentes que não trabalham dessa forma. Como é que você avalia essa função do corretor aí? Isso é um diferencial ou de que forma?
Ah, Fred, a gente tem um perfil no Instagram chamado Corretor é para Sempre, e para nós é isso. Para nós é isso. O corretor tem crachá Porto. O corretor não é anunciado aqui na recepção. O corretor tem um crachá como funcionário, passa aqui na nossa catraca e entra, sobe, vai nas áreas, conversa com a gente. Então, o corretor faz parte da gente. Então, é um funcionário como nós. E no Calfácio não poderia ser diferente. O corretor tem uma parcela fundamental, porque ele é o intermediário que ele traz segurança nessa explicação. Então, quando um cliente tem um problema, ele tem a figura do corretor como recurso para resolver aquele problema de um jeito mais fácil. O corretor, ele intermedia a relação do cliente com a Porto Seguro, ele dá segurança, ele é o nosso primeiro ponto de atendimento, porque ele sabe, ele tem os caminhos internos para poder resolver problemas e que talvez o cliente tenha um pouco mais de dificuldade. Então, o corretor é fundamental nesse processo para nós, não só nesse produto, mas como no desenvolvimento de todos os outros produtos. E ele é fundamental para nós no momento da venda da assinatura, e ele também é participante direto na venda do veículo seminovo. Porque o corretor, ele conhece toda a jornada do cliente com o carro, né? Na hora que o cliente vai trocar de carro, a primeira coisa que ele faz é cotar o seguro, para saber se vai ser caro ou não vai. Então, a primeira pessoa a saber que aquele cliente quer trocar de carro é o corretor. Então, ele é um agente muito importante em toda a jornada, e a gente quer manter ele muito por perto e presente na nossa jornada também.
Legal. Acho que faz sentido na questão da comunidade, da comodidade, para muita gente. É óbvio que tem aqueles que preferem fazer as coisas sozinhos, direto.
E também pode.
Né? Uma coisa não elimina a outra, exatamente.
Não. A contratação total por assinatura hoje, do carro fácil principalmente, ela é 100% digital. Então, se você quiser entrar no site, não falar com ninguém e contratar teu carro, você faz isso sozinho. Mas se em algum momento da jornada você quiser contar com um consultor, você vai contar com um consultor, que no nosso caso são os nossos corretores, para ajudar você nessa jornada. Porque comprar um carro é diferente de comprar um produto de um valor menor. É uma compra de carro, né? Só é num outro modelo.
Sim, legal, uma compra grande. Cara, meu tempo está batendo na trave aqui já, infelizmente, mas eu tenho uma última pergunta para você. Recentemente vocês anunciaram uma joint venture aí com a Cosan, né, que é para lançar a Mobitech, eu acho, uma empresa de mobilidade. Como é que isso aí afeta o carro por assinatura? O carro fácil, perdão.
Afeta porque a gente ganha combustível, né? brincando com a associação, é exatamente isso. O carro por assinatura, ele tem é muito investimento, então ele tem algumas limitações. E aí, quando a gente para avaliar a associação de Porto Seguro e Cosan para criar uma Mobitech, de bate-pronto, talvez não faça sentido. Quando a gente para olhar um pouquinho a estrutura das duas empresas, aí você vê Cosan com a marca mais reconhecida, Raizen, ali, com os postos Shell, com uma grande capilaridade, aí você começa a observar. Porto Seguro fala muito de carro, aqui a gente tem as passagens de carro de forma constante, o abastecimento de carro, e aí começa a fazer sentido, e aí duas casas depois, você começa a entender que faz todo sentido essa associação. E é isso. Então, a associação, na verdade, ela traz um contexto de a gente quer muito ajudar o mercado brasileiro a usar a mobilidade como valor. E quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando basicamente do ir e vir, e passa isso, passa pelo carro. Então, acho que essas duas empresas, elas têm esse olhar, e a gente quer transformar esse mercado e fazer com que os clientes tenham mais facilidade, tanto em consumir carros de longa duração, como carros de curta duração, como empresas a consumir e a ter gestão mais inteligente dos seus carros e dos seus gastos. Então, acho que a parceria, ela tem esse olhar para frente de como é que a gente faz para transformar esse mercado que a gente acha que ainda tem tanta oportunidade.
Legal, legal. Cara, era isso que eu tinha para te perguntar. Só te agradeço aí realmente a disponibilidade de explicar para o nosso público a proposta de vocês. Deixo com as suas considerações finais aí, se você tiver alguma ainda a fazer, por favor.
Fred, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo aí, acho que a gente falou, passa rápido, né, quando o assunto rende, acho que passa rápido, espero ter de fato contribuído aí para uma provocação, e acho que o Call por Assinatura é isso, acho que vale as pessoas serem convidadas a um teste. Faça um teste do Call por Assinatura, vê se vale a pena, um ano não vai matar ninguém, então testa por um ano, se não der, ano que vem você compra o carro de novo. Então, mas acho que essa experiência vale o teste. Fica aqui o convite para quem ainda não experimentou, para quem ainda não conhece, fazer esse teste. Quem tiver dúvida, entra no site do Carro Fácil, conversa com o corretor de seguros. A gente está 100% à disposição. E é isso. Me procura na rede social, também respondo. Faço questão de responder todo mundo. Quem tiver problema, tá lá. David Pereira me encontra no LinkedIn, me encontra no Instagram. É só perguntar que a gente dá um jeito de responder.
Mas não, maravilha. Faço questão de dizer que a gente vai acompanhar esse áudio de um post escrito também, no qual vai haver aí, vão estar os links para Porto, do David, e já que já se colocou à disposição, então. E outra coisa que eu acho que ele falou e eu corroboro é essa história do teste, né? Eu vivo brincando aqui no podcast e a gente está sempre cutucando as pessoas para sair da zona de conforto. Está acontecendo muita coisa, tem muita opção surgindo no mercado. Se você está mal atendido ou gastando mais, às vezes é porque você não procurou direito, não fez o para casa. Então, o mundo está mudando muito, muito rápido, a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa tentar ficar a par das coisas. Só para te comentar, o último podcast que a gente publicou sobre com o CEO do mercado Bitcoin. Quer dizer, foi realmente falar de incômodo, foi um incômodo e tanto, né? Carro Fácil é um passo muito mais tranquilo de dar do que esse. Então, eu corroboro a tua provocação aí, ouvinte, e te agradeço mais uma vez, cara. Foi um grande prazer conversar contigo.
Imagina, Fred, prazer foi todo meu.